Muito bem, senhoras e senhores, hoje é dia 11 de junho de 2021, sexta-feira, menos uma sexta-feira na sua vida, e bem-vindos ao podcast Saco Cheio desta semana, se afastando cada dia mais do mainstream, perdendo a esperança cada dia mais em estar nesta lama, nesse chiqueiro que se chama mainstream. Vou te dar uma dica, se você é um artista, se você é um aspirante a artista, se você olha para o mainstream e você pensa, nossa, como eu gostaria de estar nesse lugar. Vou te falar uma coisa agora, não sonhe com isso. Se você chegar no mainstream, você errou. Se você for aceito pelo grande público, você fez alguma coisa errada. Se você tem mais de 1 milhão de seguidores, você fez alguma coisa errada no meio do caminho. Pode ser que você não tenha percebido que você fez alguma coisa errada, porque você é um simples ser humano normal, que se adequa, qual das duas palavras é a certa? Ao que o mainstream pede, ao que a indústria pede. Se você está chegando em 1 milhão de seguidores, faça uma cagada agora, e reduza drasticamente o seu número de seguidores. Seja no YouTube, seja no Instagram. Quanto mais aceito pelo povo você é, menos você vale. Você fez algo errado. Eu vou abrir uma agência para digitais influencers. E se o cara estiver indo muito bem, entre aspas, de acordo com as regras da indústria, o que é de acordo com as regras da indústria está indo muito bem? Se no seu show tem mulheres bonitas e gostosas de calça jeans com um rabo gigante, você está fazendo alguma coisa errada, cara. Você fez algo errado na sua carreira que te levou a esse lugar. Se você é um pintor de quadros, e no dia da tua exposição, ao invés de ter pessoas com tatuagem na cara, pessoas deslocadas da sociedade, pessoas feias, pessoas estranhas, se não tiver esse tipo de gente, se na tua exposição não tiver um cara encostado num poste, olhando pro chão de fone de ouvido, sem interagir com ninguém, você fez alguma coisa errada na sua carreira. Se na sua exposição de pinturas tem mulheres belas e gostosas e casais felizes e famílias reunidas, você fez arte errado. Você não fez arte. Você está errado. Você fez alguma coisa errada. Algo errado. Se a loira da Odonto escolheu a sua exposição de arte como o seu programa de sexta à noite, você errou. Nas pinturas desse quadro. Você errou. Você não está arriscando. Você não está no limite. Você errou, cara. Então aqui vai minha dica para todos os futuros artistas desse país. Não foque no mainstream. Não foque em agradar a massa, o público, a galera. Não foque. Se o seu Instagram tiver com engajamento e número de seguidores aumentando muito rápido, você tem que se olhar no espelho e pensar, eu estou fazendo alguma coisa errada. Eu estou fazendo algo errado. É por isso que eu acho que o presidente sempre tem que ser o cara que menos votos teve. Por exemplo, Cabo Daciolo. Não é o Maia. Eu quero voltar na reunião do cara que inventou a democracia, que eu não sei quem é. Provavelmente foi algum cara grego. E ele fez isso embaixo de uns pilares e no meio de um monte de pedra, porque é assim que eles viviam na época. E o cara inventou que tinha que ouvir a voz da maioria. Eu ia falar, cara, não. A tua ideia, ela faz sentido. Vamos fingir. Vamos criar um sistema, mas vamos mentir pra eles. Que quem tiver mais votos vence. Mas na verdade a gente decide que quem tiver menos votos vence. Porque se tu parar a pensar, se tu pegar um grupo de 500 pessoas, quantas pessoas tu acha ali que são esclarecidas e inteligentes? Quantos cientistas tu acha? Quantos caras que estudam? Quantas pessoas, quantos filósofos, quantas pessoas que pensam em pontos de vistas diferentes você acha que tem num grupo de 500 pessoas? 10? No máximo? 10 no máximo? Então por que que o voto de 500, de 490 pessoas vai decidir o futuro daqueles 5? Ah, isso é um discurso elitista. Cala a boca. Não é. Não é. Não é. Eu não tô falando que é pra fazer nada. Só tô dizendo que se você for um artista e você tá sendo bem aceito, você tá errado, cara. Você tá muito errado. Você tá fazendo alguma coisa errada. Se na fila do teu show tem um monte de bunda redonda, de bota, tu fez alguma coisa errada, cara. Desculpa, mas tu fez alguma coisa errada. A tua arte não tá sendo arriscada porque tá sendo bem aceita por pessoas. Tá? Então, é o ponto... Eu sou o cara que eu trago informações do mainstream pra você. Porque você, se você me conhece, você sabe que eu não sou o cara... Eu não sou o cara legal. Eu não sou o cara que vai chegar lá e vai ser amigo e aí vai ter um monte de gostosa querendo ir no meu show. Não vai. Não é assim que eu sou. Eu não sou o Arthur Padilha. Eu sou o Arthur Petri. Não tem mulher gostosa que vai no meu show. Eu não fico falando sobre como a mulher é empoderada. É isso. Tem que dar mesmo. É, vai. Eu não falo sobre isso. Eu não sou um cara legal. Eu sou um cara execrável. Só que por algum motivo do destino, eu tenho um livre acesso ao mainstream. Um livre acesso. Eu vejo como é que é lá e eu trago informações pra você. O mainstream é podre. O mainstream é a pior coisa que pode acontecer pra um artista. Não vá lá. Seja só um infiltrado. Seja só um infiltrado. E é isso que eu sou agora. Nesse exato momento, eu sou o infiltrado. E é assim que eu vou ver minha vida a partir de agora. Como um infiltrado no mainstream, trazendo novidades pra você. Eu já posso começar agora te mostrando como o mainstream é uma bela bosta e é um dos piores lugares pra se estar. Eu vou te mostrar agora, cara. Eu vou te provar a falsidade, a podridão e a baixa qualidade que você encontra no mainstream. Eu vou te mostrar nesse exato momento. Só um pouquinho, eu vou te falar. Só um pouquinho. Deixa eu abrir aqui. Cadê? Só um pouquinho, já vou achar. Calma. Fica tranquilo. Deixa eu baixar isso aqui. Eu devia ter baixado antes, mas eu não baixei. Mas não tem problema, porque você vai esperar. Eu sei que você vai esperar. Vamos lá. Tá abrindo o Word aqui. Eu vou te mostrar agora. O meu portal pro mainstream é o A Deriva. Maior erro da minha vida. Já deixo bem claro agora. Aí, o A Deriva tá com o merchan do iFood. Nada contra o iFood. Mas você vai ver como o subproduto do mainstream é de uma coisa falsa. É de uma podridão. É de uma falta de identidade. Graças a Deus eu posso fazer o merchan do jeito que eu quiser. Mas olha isso aqui. Olha o roteiro desse negócio. Roteiro guia para merchans em podcast. Aí tem um texto guia. Obviamente isso aqui não é para seguir a risca, mas olha isso aqui, cara. Texto guia. Logo após a introdução do episódio e a apresentação do convidado, os apresentadores anunciam o iFood como patrocinador do dia e já pedem algo para comer. Então, na mente do cara, eu vou introduzir o episódio. Eu vou falar aqui, e do meu lado aqui está o Zé das Couves. Mas antes de começar, eu vou pedir algo pra comer. Aí eu pego meu telefone e fico no iFood. Porque todo mundo sabe que quando tu abre o iFood, tu não escolhe uma coisa em 10 segundos. E eu tenho um programa pra preencher. Então na ideia do cara, dentro da cabeça do cara, que ele não entende nada de podcast, ele acha que eu vou introduzir. Senhor das Couves, só um pouquinho agora que eu vou pedir algo para nós comermos. Nós comermos, tá certo? Do iFood, aí eu vou abrir o iFood e vou ficar. Sushi. Porque pedir negócio em aplicativo de delivery é que nem Netflix, Amazon Prime, que tu fica 7 horas olhando todos os filmes que tem lá e tu fica, ah, esse aqui, talvez esse aqui, esse aqui, esse aqui. E aí depois de 2 horas tu escolhe. Então, se eu fosse levar uma vida normal pra pedir o meu delivery no iFood durante o programa, o aderivo ia ter 10 horas, porque ia ser 5 horas só pra eu decidir o que eu ia comer. Aí eu ia ficar rolando o negócio do iFood, ia ver sushi, hambúrguer. Não, tô comendo muita merda, eu quero comer algo saudável. Vai buscar saudável. Poke, puta, poke não. Volta, deixa eu ver. Saladas. Puta, caro, muito caro saladas. Volta. Ah, vamos pizza, meu. Qual pizza? É, puta, esse aqui parece... Esse aqui parece ter a massa meio ruim. Só um pouquinho, Zé do Couve, só um pouquinho. Já começa o podcast aqui. E a galera assistindo. Peraí. Deixa eu ver aqui. Hambúrguer sem... Vai querer cebola no teu? Não, tá bem. É... Coca zero? Vocês querem Coca zero? O quê? Ah, não come hambúrguer? Pera aí, então. Limpar carrinho. É, o que vocês querem, então? Pera aí, vamos decidir todo mundo aqui. Vamos... Quer alguma coisa... Tá em dieta, convidado. Tá em dieta. Quer comer uma salada? Pode ser uma salada? Não, tô de... Ele sempre fala, não. Tô de boa aqui. Não quero nada, não. Tá, eu tenho que pedir alguma coisa, então. Porque eles estão pagando, né? Eu preciso pedir alguma coisa. Por mais que eu não esteja com fome. São 2:30 da tarde, eu acabei de almoçar. Vamos lá. Sei lá, pede uns açaí então. Vamos pedir açaí? Tá, pede uns açaí. Aí passou 2 horas. Então tá, vamos... E a vida, Zé das Couves? E aí começa o podcast. Na cabeça dos caras é isso que vai acontecer. Só que ele não é assim que funciona. Tem um texto guia. Que eu, supostamente, deveria falar. E para deixar esta conversa de hoje mais da hora, vamos chamar ele, que entrega tudo quanto é coisa boa, a qualquer hora e em qualquer lugar. Escravizando Motoboys. O aplicativo de delivery mais amado do Brasil, o iFood. Eu juro que ele escreveu iFood com 9 os. Com 9 os, ele acha que eu vou falar iFood. Tá com fome, convidado? Bora pedir um iFood pra nós? Eu juro por Deus que tá escrito nós. Porque aparentemente todos os podcasts do Brasil são um podpá. E todo mundo fala nós. Óbvio que é. Eu não tô culpando, eu não tô falando mal. Eu tô dizendo que é assim que as coisas são. O aplicativo de delivery mais amado do Brasil. 3 pontinhos. O iFood. O-O-O-O-O-D. E enquanto eu tô pedindo, eu tenho que falar isso aqui. Recado pro espectador. E ó, enquanto a gente pede aqui, aí vai um recado pra você que nunca pediu iFood. Aponta a câmera do seu celular aqui para esse QR Code. Baixa o iFood rapidinho. E abre logo o app para conferir uma lista de pratos feita especialmente para o seu primeiro pedido. Ela tem várias opções de... Aí tem um F, um asterisco, um E, um jogo da velha e um cifrão. Fodas. O cara censurou fodas do texto dele, cara. Ela tem várias opções por só 99 centavos. Você tá entendendo o que é o mainstream? Tu tá entendendo o que é estar no mainstream? O mainstream é um lugar onde o cara te manda um roteiro e ele censura a palavra foda de um roteiro que só tu vai ler. Ela tem várias opções. Por só 99 centavos. 99 centavos. É o seu primeiro pedido. 99 centavos. Alguém tá se fudendo nessa promoção. Alguém tá... Quando o cara começa a fazer esse merchan no programa, eu juro que todos os restaurantes devem olhar o programa pensando, por favor, não me escolham. Por favor, não me escolham, que eu preciso pagar o chapeiro, eu preciso pagar o motoboy. Se tu comprar uma lagosta por 99 centavos, eu vou falir. Baixe o iFood e fale. Como é que se fala e fale? Tipo, fale? Não, mas fale. Não é fale. Eu vou usar fale, foda-se. Baixe o iFood e ajude a falir restaurantes por aí. peça seu primeiro pedido por 99 centavos e não dê dinheiro para o restaurante pagar o seu chapeiro. Isso mesmo. Tem esfirra, hamburgão, açaí e várias delícias. Esse é o mainstream, meu amigo. O cara censura a palavra foda. E escreve iFood com vários os e várias com vários as. Tá esperando o quê para aproveitar? Pede aí. A gente pede aqui e a gente come junto daqui a pouco. Beleza? Cara, eu não tô na MTV em 99, cara. Eu tô fazendo um podcast. Eu sei que é um texto guia, mas puta que pariu. Quem que vai ler isso aqui? Cara, dá vontade de ler exatamente esse texto na hora do programa. E fazer exatamente como tá escrito aqui pra eles verem como a ideia deles não funciona. Na sequência, os apresentadores e convidados terminam de fazer o pedido. Aí já foi umas 2 horas, tudo isso aí. Nessa hora, reforçamos a variedade de opções de restaurantes, culinárias e preços que tem no iFood. Sim, todo mundo sabe. Sugerimos que seja pedido algo para deixar sobre a mesa e compartilhar entre os três, como esfirras, pizza, porções de coxinha, sushis, etc. E a minha saúde que vá pro caralho. A minha saúde que se foda. 40 minutos depois, o pedido chega. Tá escrito aqui, eu juro por Deus. Que eles acham que o pedido deles chega em 40 minutos. Cara, demora uma hora e meia. Uma vez eu pedi. E o cara ficou no restaurante. Passou uma hora, o cara tava indo no restaurante. Aí eu mandei uma mensagem. O cara não respondeu. Eu liguei pro restaurante. A mulher falou: ah, o motoboy já saiu daqui faz uma hora. Aí eu pensei: ele comeu o meu filé mignon. E não tem problema também, porque aí eles me reembolsaram e eu pedi de novo. Ou seja, eu fiz um motoboy feliz, mais do que o iFood faz o seu empregado. Porque eu pedi um filé mignon com espaguete, sabe o que que era? E o cara pegou, provavelmente ele levou pra casa e comeu com a mulher dele, que eu pedi pra dois, pra mim e pra minha mulher. Ele levou pra casa e comeu com a mulher dele. Eu fiz ele feliz, aí eu pedi o reembolso, ganhei o reembolso e pedi de novo. Ou seja, eu e o motoboy ficamos felizes. É tipo clonar cartão. Clona cartão aí, cara. Clona cartão, porque quem se fode é o banco. Quem se fode é o banco. A gente faz a economia girar clonando cartões de crédito. E o que a gente faz? Dá prejuízo para os bancos que já têm 10 bilhões de dólares por caixinha que tá dentro do cofre. E eles pagam 1.200 pro cara faxinar o saguão do Bradesco. Que um véio entrou com o chinelo sujo e tava chovendo e ficou tudo preto o chão. É isso que eu tô te dizendo, cara. É isso que eu tô te dizendo. Então, se você é entregador de qualquer aplicativo de delivery, roube a comida. Roube a comida. Roube a comida. Porque eles vão ter que me reembolsar, eu uso o dinheiro do reembolso pra pedir outro. Eu como e você come, caro motoboy. E eu não vou reclamar. Olha aqui, eu não vou te dar uma estrelinha se tu roubar minha comida. Não vou mesmo. Você, motoboy, se você vê aí, você é de São Paulo, você vê o pedido de Arthur Petri, roube a comida. Vai fazer um jantar com a tua mulher, com a tua família, na tua casa. Inclusive, a partir de hoje, eu vou começar a pedir coisa em dobro, porque eu quero alimentar as famílias do Brasil. Cara, obviamente isso aqui é uma brincadeira. Agora eu vou ter que começar a falar que é brincadeira, porque as pessoas não sabem, não entendem porra nenhuma. Ó, então, só pra abrir um parênteses, se você tá vendo isso aqui, se é um... gosta do podcast Sacre, vai lá no Aderiva e vê lá que tem um QR Code, aí você pode baixar lá e comprar do iFood lá. Agora, voltando para a brincadeira. Então é isso que eu vou fazer, cara. É isso que eu vou fazer. Você tem a permissão pra roubar a minha comida. Pega o meu pene com filé mignon e leva pra casa e faz um jantar à luz de velas com a sua mulher. E quando ela perguntar, da onde veio essa comida? Você tá roubando comida do emprego, Jair? Você fala, não, porque eu li que o destinatário dessa comida era Arthur Petri e ele é o nosso Messias, ele se importa com a gente. E se você clona cartão, clone cartão, mas não vai comprar coisinha de jogo. Clona cartão e doa para as pessoas. Compra os negócios e sai doando para mendigo. Porque depois é só o dono do cartão reclamar no banco, eles dão reembolso e quem se fode é o banco. É isso aí. É isso aí, cara. É isso aí que a gente vai fazer a partir de hoje. Uber chegou na tua casa, fala com ele, cara, pode cancelar a corrida, eu te pago em dinheiro, não precisa pagar taxa pra Uber. É isso que a gente tem que fazer, cara. O povo tem que se unir. Tá começando agora a revolução contra os aplicativos, as startups. Porque é isso, cara. Porque é isso. O dono do iFood, do Uber Eats, do Rappi, os caras estão morando numa cobertura agora fumando charuto, olhando a cidade. Eles estão na cobertura deles fumando charuto, eles estão olhando pra baixo pra cidade e eles olham cada moto que passa na avenida, porque eles moram no topo, eles conseguem enxergar toda a cidade, todas as motos que estão passando. Eles olham pra todas as motos que estão passando na cidade e eles ficam apontando pra cada uma. Pra mulher que tá do lado dele, pra uma loira gostosa que tá do lado dele, ele olha pra loira e fala, tá vendo aquela moto lá? Tá trabalhando pra mim, né? Trabalhando pra mim. Tá vendo esse champanhe aqui que a gente vai tomar agora? Ó? Ele que pagou lá, aquele cara. Ó. Tá vendo o José? Que tá levando sushi ali? Ele que pagou a sua cobertura. Inclusive, mais tarde nós vamos pedir caviar e lagosta. E sabe quem vai pagar? Ele lá. Ó. Tá vendo aquele cara? No capacete vermelho? Tá vendo aquele cara? Tá vendo aquele cara meio gordo? Meio fora de forma física? Imagina como é que é a vida dele. Imagina, ele deve morar num lugar ruim, porque ele tá fazendo iFood. Provavelmente ele se fudeu durante a pandemia. E aí ele leva um sushi a 20 km do lugar de partida e ele ganha, sabe quanto? Um real. E sabe quanto que eu ganho? 19. E assim que eu conseguir construir este império, baby. E ela começa a beijar ele. Ah, meu Deus, você é muito inteligente. Você escravizou metade da população. Você é muito inteligente. Obviamente eu quis fazer o merchan do iFood assim na deriva e não deixaram. Então tô fazendo aqui no podcast Saco Cheio. Será que um dia as pessoas vão entender que isso aqui é comédia? Que isso aqui é brincadeira? Será? Não vão, óbvio que não, óbvio que não. Porque sabe o que acontece quando tu tenta falar uma bobagem na internet? Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Acontece isso aqui, ó.
Já sabe que você entendeu, maluqueiro. Ficar atento. Panalomba do cara. Você vai ver o carro bicho vindo, ao chumbo chegando, seu panaca.
É isso que acontece quando tu tenta se divertir na internet, cara. Quando tu resolve falar uma bobagem na internet, é isso que acontece. Isso aqui, esse é o áudio que eu vou receber do cara do marketing do iFood depois que ele ouvir o podcast Saco Cheio. Ele vai mandar isso aqui, ó.
Já sabe que você aí, entendeu, maluqueiro? Fica atento. Panalomba do cara. Você vai ver o carro bicho vindo, ao chumbo chegando, seu panaca.
Aí, 40 minutos depois, graças à escravidão... graças à escravidão que os aplicativos de delivery fazem na humanidade, tá escrito aqui, 40 minutos depois, porque o cara que escreveu esse texto, ele pensou, essas pessoas, elas não têm escolha. Por quê? Se elas viraram Uber ou iFood, eles estão sob as minhas mãos, porque eu trabalho no aplicativo. Obviamente, eu não sei cozinhar, eu não tenho um restaurante, eu não tenho uma moto, eu não sei entregar um papel pro escritório de cima. Eu mando o office boy levar. Eu não sei fazer nada disso. Eu não tenho comida, mas eu mando nele mesmo assim porque eu tenho um aplicativo que aparece na tela do celular dele. Eu mando nele. Então, 40 minutos depois é a hora que chega. Porque se chegar em 41, esse cara tá demitido. Eu bloqueio a conta dele, ele vai ter que ir pra Rappi levar... aspirina. É isso que tu quer? É isso que tu quer pro teu futuro? Levar Plazil? Levar Plazil pra uma pessoa que tá com intoxicação alimentar às 3 da manhã? Ou tu quer levar sushi em 40 minutos às 7 da noite? Escolhe seu destino, cara. Escolhe. 40 minutos, né? 40 minutos, né? Então tá. Então 40 minutos vai levar essa porra pra casa do cara. Aí ele escreveu 40 minutos. Porque na cabeça dele é óbvio que é em 40 minutos. O pedido chega. Apresentadores e convidados vão logo desembalando o pedido. Ou seja, na mente do cara, eu vou estar conversando com uma pessoa sobre um momento super marcante da vida da pessoa. A pessoa vai estar falando. E foi naquele momento, quando aquela porta abriu e eu vi a minha mãe tava. Eu vi a minha mãe naquele momento. E a situação que ela tava me fez refletir e a partir dali eu comecei a pensar que iFood, só um pouquinho, agora a gente vai comer hambúrguer! Importante higienizar as mãos com álcool em gel depois de desembalar tudo, antes de tocar no alimento. Ah, para com isso, cara, para com isso. Enquanto se organizam, reforçam o recado da marca para os espectadores. Então, enquanto eu estou abrindo embalagem de hambúrguer, ou sushi, ou bolinho de queijo, eu tenho que falar assim, ó. Nossa senhora, esse cheiro tá fenomenal. Tá, e se eu tiver pedido um açaí, o que eu falo? Como é que açaí não tem cheiro? Se eu tiver pedido um suco de hortelã, o que eu falo? Esse cheiro de hortelã tá fenomenal. Não combina. Enquanto a gente se ajeita aqui, vou lembrar que tem promoção especial hoje pra você que nunca experimentou o iFood. É uma lista de pratos por só 99 centavos. Eu juro que tá escrito assim, cara. Eu juro que tá escrito assim, cara. 99 centavos. ! Desculpa, mas essa informação não é legal. 99 centavos, alguém tá levando prejuízo aí. Vocês estão pagando o restaurante? Eu só quero saber isso. Óbvio que estão. Vocês estão pagando a lagosta? Porque a lagosta custa R$200. Eu vou comprar por 99 centavos. Temos um prejuízo de R$199,01. Temos um prejuízo. Quem tá bancando? A filha do dono do restaurante? Que não vai ter caderninho pra estudar na escola? Que não vai ter lápis? Ou é tu que tá pagando? iFood, na minha cobertura, comendo uma loira gostosa, escravizando o mundo inteiro, iFood. São várias delícias por só 99 centavos no seu primeiro pedido. É agora, e é só você experimentar de uma vez por todas o aplicativo de delivery mais amado do Brasil. Baixa logo o iFood aí no celular e só vem. Na sequência, eles começam a comer e continuam a conversa. Eu vou te dizer agora, batemos o martelo, se você chegar no mainstream, você vende a sua alma para o diabo. E sabe do que mais? Eu vendo mesmo, porque o dinheiro é excelente. Obrigado, iFood. iFood! Os cara, olha a falsidade nesse texto. Olha a falsidade. Eu sei que não é pra seguir, mas olha a falsidade, olha... Porque esse é o cenário perfeito que eles imaginam. Tipo assim, cada programa pode fazer do jeito que quiser. Mas esse é o cenário perfeito que eles imaginam. Esse aqui, cara, se eles seguirem esse texto aqui... Uau! Nossa, se eles seguirem esse texto aqui, vai vender pra caralho. São várias delícias por só 99 centavos no seu primeiro pedido. É agora! E é só pra você experimentar de uma vez por todas o aplicativo de delivery mais amado do Brasil. Ai, ai, sempre que eu peço delivery, eu desço, eu pego a comida com o cara, eu desejo bom trabalho pra ele, eu fecho a porta e uma lágrima escorre pelo meu rosto, cara. Eu fico, puta, eu queria poder ajudar esse cara. E as, puta, eu me deixa mais triste, né, quando o cara é muito simpático, quando o cara vem muito simpático, me entrega o negócio e fala, oh, bom apetite, você pode me avaliar? Eu fico, caralho, meu, que mundo é esse, cara? Que mundo é esse? O que, que a gente fez com o planeta, cara? Porque eu sei que esse cara, no fundo, ele só quer... Se esse cara pudesse ser livre, ele ia entregar o meu delivery que nem aqueles caras entregam um jornal, sabe? Os caras vão pedalando e jogam o jornal na porta da casa do cara, bate o cachorro, sai, atira, aí ele pega o jornal. Era assim que o cara queria fazer. O cara queria pegar o pacote de sushi e jogar. Toma, seu merda! Toma, seu bosta que tá em casa às 7 da noite. Por que que tu fez pra merecer estar às 7 da noite em casa vendo TV e eu tô entregando comida por aí? O que que tu fez pra merecer e eu não? É isso que o cara queria fazer. Eu acho que o cara devia ser livre pra fazer. Ou pelo menos desce da moto, me entrega, nem olha na minha cara e volta. E segue a vida porque o cara tá... Ele tá querendo sair dali. Ele quer juntar uma grana e fazer outra coisa. E eu sei que é isso. E eu me solidarizo com isso. Eu quero que o cara possa ser verdadeiro. Mas ele não pode ser verdadeiro, sabe por quê? Porque na casa do lado tem um merda. Que se o cara não for simpático, ele vai abrir o aplicativo e vai ficar... O entregador Antônio foi muito antipático na entrega do meu hambúrguer.
Nem olhou no meu olho e não me desejou bom apetite. Uma estrela. Não recomendo.
E aí ninguém mais escolhe esse cara pra levar delivery. E esse cara estraga uma família brasileira por causa da arrogância de merda dele. O que mais que você quer na tua vida, cara? Você que dá uma estrela pra motorista de Uber ou de delivery. O que mais você quer na sua vida, cara? Tem um cara vindo te entregar comida de noite. Tem um cara vindo te entregar comida de noite. A família dele tá em casa. A filha dele tá em casa pensando, cadê o papai? E a mãe tá pensando, calma, já chega, filho. E o cara tá no meio da marginal com aquele negocinho da moto cheio de comida atrás. Comida que ele não pode levar pra casa dele. Ele gostaria. Eu vou te dizer uma coisa. Rouba a comida do iFood. Rouba a comida do Uber Eats. Tá aqui. Tá aqui a minha revolução. E aí? E aí o cara chega. O cara... Provavelmente também, esse cara, provavelmente ele tem um outro trabalho, ele tá fazendo renda extra com o iFood, ele tem um trabalho que ele já não gosta de tarde e não foi suficiente para ele pagar as contas da casa dele, porque a gente vive num país de Merlin, e aí ele tem que fazer um iFood de noite, a família dele fica em casa esperando, a filha dele fica com o pai ausente, porque o cara tá lá, puta que pariu, levando uma coxinha pra um cara que é muito rico e tá deitado num sofá assistindo Netflix... E aí, porque o cara não te olhou no olho na hora de te entregar a merda do teu hambúrguer cheddar? Tu vai lá e dá uma estrelinha pro cara? E aí, o que o cara tem que fazer? Ele tem que ser simpático. Ele tem praticamente algemado, implorando, por favor, cara, por favor, não me dá uma estrela. Eu não sei o que eu posso fazer de errado nesse trajeto de sair da minha moto e te entregar um pacote, mas tem pessoas que acham coisas, alguma coisa errada nesse trajeto que tem 3 centímetros. Então, por favor, cara, me avalie bem, por favor. Por favor. Eu vou te avaliar bem, cara. Relaxa. Me dá um abraço, por favor. Eu vou te avaliar bem. Não se preocupa. Eu vou te avaliar bem. Não se preocupa. Me dá um abraço. Cara, eu juro por Deus que sempre que eu o cara entrega, eu penso e falo, cara, me dá um abraço, cara. Me dá um abraço. E vou te dizer mais, cara. Eu vou pegar o dinheiro que eu ganhei do iFood e eu vou doar pros motoristas, cara. Eu juro que eu vou fazer isso, cara, porque é muito dinheiro. Não tem porquê, meu. Não tem porquê eu ganhar tanto dinheiro pra falar de um aplicativo, cara. Eu juro que eu vou pegar os 5 primeiros caras que me trouxerem e eu vou dar muito dinheiro pro cara, meu. Porque vai se fuder, eu não preciso de tanto dinheiro assim. Caralho, esse mundo é muito louco. Então você tem duas escolhas, cara. Ou você entra no mainstream, corrompe a sua alma, ganha dinheiro injustamente... Ou você se revolta com isso e vira um infiltrado. E eu vou trazer notícias pra vocês do mainstream sempre. É isso que eu vou fazer. Eu vou ser o Coringa. Eu vou estar lá, mas eu não vou estar lá. Eu vou estar aqui também. E é nóis. Por que eu falei é nóis? Eu não falo é nóis? Temos meia hora de podcast já. Falando sobre iFood. Falando sobre mainstream. Tentando fazer um beat sobre isso aqui. Que ninguém vai entender. Vai ficar todo mundo... Meu Deus, tá falando mal do patrocinador. Não, imbecil. Tá fazendo um beat. Tá fazendo um rant. Sabe o que é um rant? Não sabe. Então sai daqui. Vai embora. Você entende sarcasmo, ironia, falar merda? Conhece isso? Não? Então vai embora. É isso aí, cara. É isso aí que temos para essa belíssima sexta-feira. E por falar nesta belíssima sexta-feira, o que mais que nós temos? Rogério Caboclo. Caboclo? 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 Muda o nome que é muito difícil. Caboclo. Parece uma música do Tribalistas. Parece Rogério Caboclo. Parece o cara que mixou o álbum dos Tribalistas. Caboclo. Caboclo. Parece nome de arte... Arte barroca, sabe? Isso aqui é uma arte cabocla? Ai, ai. Rogério Caboclo. 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 Caboclo, é assim que se fala. Pra quem não sabe, eu vou te contar a história. Rogério Caboclo foi um menino que sofreu muito bullying na sua infância. Desprovido de beleza, desprovido de atitude, desprovido de personalidade and carisma, nunca comeu ninguém. E as únicas mulheres que ele comeu na sua vida foram mulheres interesseiras que começaram a dar pra ele depois que ele entrou na máfia brasileira chamada CBF. Não falei CBF, eu falei CBF. Eu não falei CBF, eu falei CBF, tá? E aí, o que aconteceu? Vazaram áudios do presidente da CBF, Rogério Caboclo, que mixou o álbum dos Tribalistas, assediando uma funcionária. Ponto número um, todo mundo ficou: você consegue acreditar? Consegue acreditar? Sim, consigo acreditar. Eu consigo acreditar. Eu consigo acreditar plenamente que um cara cujo objetivo foi ser presidente de uma federação que faz calendário de campeonato e nada mais, assediou sua funcionária. O que que o presidente da CBF faz? Ele joga um monte de nome de time num pote, sorteia e fala: ah, tá aqui o calendário dos campeonatos desse ano. É isso que o cara faz. De resto, ele fica: ah, acho que eu não quero mais o Tite como treinador. Eu não quero mais. É isso que o cara faz. O cara não faz nada. Quem anseia por ser presidente da CBF só quer fazer isso. Ai, eu voltei. Peraí. Quem anseia por ser presidente da CBF... Não, quem luta... Quem quer... Eu não sei falar, eu desisto. Eu não sei falar as frases. Quem deseja ser presidente da CBF? Essa é a minha pergunta. O que que tu faz? Tipo assim, ah, eu quero ser jogador de futebol. Entendo. Eu quero ser técnico de futebol. Entendo. Eu quero ser árbitro de futebol. Entendo. Eu quero ser bandeirinha. Entendo. Eu quero ser gandula. Entendo. Eu quero vender refrigerante na porta do estádio. Entendo. Eu quero ser repórter. Entendo. Eu quero narrar um jogo. Entendo. Por falar em narração... Um elefante está na sala e nós temos que falar sobre ele. Mulheres narrando futebol. Esse elefante está na sala. Está todo mundo sentindo esse elefante e ninguém está falando nada. Por quê? Porque fica todo mundo com medo. Você é machista? Não, não é que é machista. Só é uma coisa ruim. Desculpa. Elas narram o lance 5 segundos depois do lance acontecer. Eu juro por Deus que eu estava vendo o jogo do Grêmio Brasiliense e uma mulher estava narrando. Aí o Diego Souza dava um passe, 5 segundos depois, o passe de Diego Souza, parece que ela tá correndo atrás da jogada, parece que ela é um zagueiro atrasado e ela não consegue acompanhar o que tá acontecendo. Agora, pra ser justo, eu não sei se a falta de qualidade, eu já volto pro caboclo, a falta de qualidade das narradoras, eu não sei se é porque os homens aprisionaram elas em casa por tanto tempo falando: vai lavar louça e cozinha, não quero saber de mulher narrando na minha casa. Pode ser isso, por séculos os homens fazendo isso com mulheres e agora que elas podem fazer, elas estão atrasadas, elas não sabem fazer ainda. Pode ser que seja isso, é tipo botar um cara pra fazer supino com 40 anos, sendo que ele nunca deitou num banco de supino. Tá, eu entendo, talvez pode ser isso, mas tá ruim demais, tá muito ruim. Tá muito ruim. Não é legal. Não é legal. Elas tentam emular uma emoção do Luciano Duval que não tá fechando. Gente, tá ruim. Tá ruim. E se quer me chamar de machista, tudo bem. Eu não posso fazer nada. Mas eu sou um cara que assisto futebol e escuto narração desde que eu sou pequeno. Então, alguma bagagem, alguma experiência, alguma baliza eu tenho pra te dizer que tá muito ruim. Tá bem ruim. Tem alguém gritando aqui na rua. Eu sempre acho que é comigo. Qualquer coisa que acontece, eu acho que é comigo. Sei lá, acho que é isso. Acho que é isso que eu queria falar. É só isso que eu queria falar. Eu não sei o que acontece, tipo, o cara chuta no gol, a bola entra, aí o cara sai correndo pra comemorar, e aí 5 segundos depois ela fala: chutou pro gol, gol! É, meu. Ela tenta inventar uma emoção que não tá nela, tipo. Eu não sei, tá estranho. E todo mundo tem que falar que tá estranho. E não é machismo, só tá estranho, gente. Só tá estranho. É engraçado, todo mundo fala mal do Galvão Bueno. Ah, o Galvão Bueno é chato, a narração dele é chata. Aí as mulheres começam a narrar, alguém fala: puta, tá chata a narração, hein?
Oi? Querido, se você não percebeu, eu tenho uma buceta entre as pernas, então eu sou incriticável. Você não pode falar mal de mim, porque eu sou uma mulher.
Não sei, tá bem ruim. Se eu posso xingar o atacante de filha da puta do caralho porque ele errou um gol na cara, por que eu não posso dizer que a tua narração tá ruim? Você pode xingar o Gandula que demorou pra devolver a bola pro meu lateral. Por que eu não posso dizer que a tua narração tá ruim? Queridas, o futebol foi feito pra gente xingar todo mundo. É pra isso que o futebol existe. Pra gente, pra gente xingar o narrador, pra gente xingar o gandula, pra gente xingar o lateral, pra gente xingar o técnico, pra gente xingar o comentarista. O futebol, ele existe para as pessoas poderem exercer o seu direito de xingar as outras. Em um ambiente neutro onde nada pode acontecer, que é o futebol, que é uma coisa ridícula do caralho que não serve pra nada. E tem outra coisa também, que eu tenho certeza absoluta que o primeiro cara que inventou de narrar um jogo de futebol, olha só, é assim que aconteceu. Eu vou te contar a história da narração de futebol no Brasil. Um belo dia, um cara saiu de casa, escondido da mulher, porque se ele falasse o que ele ia fazer, a mulher dele ia encher o saco dele. Ele saiu de casa escondido, ele saiu bem cedo, ele foi trabalhar no trabalho normal dele, ele saiu do trabalho, ele foi pro estádio de futebol, ele pegou o microfonezinho dele, que ele tinha acabado de comprar num lugar super difícil, que ele conseguiu com um amigo dele que conhecia o cara que tinha loja de instrumento e tal, ele pegou o negocinho, ele conseguiu construir o rádio pra mandar aquela transmissão pra outras pessoas, ele falou pros amigos dele, ó, eu vou estar na transmissão, na frequência tal, e vou lá no estádio, hoje eu vou contar pra vocês como é que foi o jogo. Ao vivo, os caras falaram, como assim? Vou conseguir ouvir tu me falando como é que tá sendo o jogo ao vivo? Ele falou, mas não fala pra ninguém, porque essa ideia, a minha mulher disse que essa ideia é estúpida, ela quer que eu fique em casa ajudando ela com a jardinagem, mas eu quero fazer isso. Aí ele pegou o radinho dele, ele pegou o equipamento, ele foi até o estádio de futebol que tava rolando, sei lá, Bangu e América, não sei. Aí ele se instalou na cabine, ligou o microfone, fez... Alô, teste. Será que tem alguém me ouvindo? Bom, vamos lá. Vamos lá. Começou o jogo aqui, no estádio aqui. O Jorginho agora tocou a bola lá pro Douglas. Douglas atrasou pro goleiro agora. Ele deu um balão pra frente agora. Olha lá. Tá. Jairzinho tá pela direita ali. Ele conseguiu driblar um, driblou o segundo agora. Chegou na linha de fundo. Ele pode cruzar agora. Cruzou, olha lá. De cabeça, Jair de cabeça. Gol do Botafogo. Essa foi a primeira narração do mundo. Eu tô te dizendo, esse aqui é um relato fiel da primeira narração do mundo. Gol do Botafogo. Ainda bem que a minha mulher não sabe que eu tô fazendo isso aqui. Ainda bem. Ela vai mexer o saco. Gol do Botafogo, gente. Porque essa, a narração era assim. Aí, ao longo do tempo, o cara foi se emocionando. Ele foi pegando o jeito. Ele foi... Jairzinho pra ponta direita, agora driblou um, driblou dois, driblou dois, só cruzar na área. Tempo e o placar do futebol! 32 minutos do primeiro tempo, 1-0, 40, eu sou o primeiro cara que tá relatando um jogo pras pessoas, foda. Aí ele voltou pra casa. No seu Opala. Meu Deus do céu, não consigo acreditar. Como é que eu vou explicar pra minha mulher onde é que eu tava agora? Aí ele chega em casa, a mulher dele já tava com os bracinhos cruzados na porta, assim.
Onde é que tava, Rogério?
Aí ele, puta que pariu, o que eu falo agora? Porque ela com certeza ela acha que eu tava traindo ela. Com certeza ela acha que eu tava nas putas. Então o que que eu faço agora? Ou eu digo que eu tava nas putas, ou eu falo a verdade pra ela. Ou eu minto, e se eu mentir, ela vai achar que eu tava nas putas, ou eu falo a verdade que eu tava falando pras pessoas como é que um jogo tava acontecendo. O que que eu faço agora? Aí ele falou, eu vou ser honesto. Foda-se. Tá bom, eu vou te falar, amor. Sabe aquele meu sonho de relatar pras pessoas um jogo de futebol? Aí ela já faz...
Ai, lá vem ele com essas ideias. Cheio de coisa pra fazer em casa. Tu prefere ir no jogo do que ficar comigo?
Não, amor, é que é uma coisa maior que... É um negócio que vem maior na minha barriga. É um negócio que... Eu sonho com isso todo dia.
Ai, para... Ai, o seu pai com essas ideias dele.
E o cara fica, puta, vamos lá, puta. Sombra. Mas é que eu relatei o jogo pra todo mundo. O Botafogo ganhou e todo mundo ouviu o jogo ao vivo. Todo mundo que tava no meu trabalho ouviu o jogo. Amanhã eu vou chegar no trabalho e eles vão dizer como é que foi. Todo mundo, tá entendendo que todo mundo começou. Conseguiu ouvir um jogo ao vivo pela primeira vez por ondas sonoras no rádio, uma transmissão. Tu consegue entender isso? Essa ideia não vai dar em nada. Essa ideia não vai dar em nada. Para com essas coisas. Mande coisa pra fazer em casa. Aí sabe o que o cara fez? O cara seguiu sendo pressionado dentro de casa por 10 anos. Ele seguiu o sonho dele por 10 anos. E a mulher dele fica: esse sonho não vai dar em nada. Que ideia estúpida essa de ir pra um estádio e ficar falando que uns caras estão chutando uma bola? Quem é que tá ouvindo? Ninguém tá ouvindo isso aí. Mas tem coisa pra fazer em casa. Aí o cara: isso vai dar certo, cara. Confia em mim. Aí sabe o que aconteceu? Eles se divorciaram. Ela ficou com um cara que tinha uma mecânica. E esse cara ficou narrando jogo de futebol na sombra da anonimidade. Na sombra da anonimidade. Assim que se fala? Não faço a menor ideia. No desespero e na crueldade de não ser reconhecido. Só que as pessoas começaram a ouvir e começaram a ouvir. E depois de 20 anos, o cara criou a narração de futebol. Uma ideia estúpida. Uma ideia estúpida. Que ideia estúpida. Que ideia estúpida. Você senta numa cabine e fica falando: olha lá, o cara tocou a bola pra lá, agora tocou pra cá, tocou pra lá, tocou pra cá. E sabe o que o cara fez? O cara transformou isso em arte. O cara transformou isso em emoção. O cara transformou isso numa arte. E a mulher dele em casa? Corta a cena. 50 anos depois...
Nós queremos mulheres narradoras também.
Aí os caras fazem o quê? Vai lá, narra lá, vai lá. Tu achava essa ideia estúpida. Se essa ideia não existisse, tu achava essa ideia estúpida. Mas só porque ela existe, tu acha legal. Vai lá e narra. Narra lá. Aí o que acontece? 5 segundos depois do Diego Souza fazer o gol, o que ela fala? Gol do Diego Souza. Sim, eu já vi que foi gol do Diego Souza. Eu já vi que foi de gol do Diego Souza. Eu vi a bola entrando 5 segundos antes de tu ter percebido e ter falado pra mim que a bola entrou. Essa é a história da narração do Brasil, cara. E só pra ser justo, pode ser que daqui 10, 15 anos elas fiquem boas nisso. Por enquanto a gente vai esperar. Tá? Você se masturba? Pergunta a cabocla secretária. Mulher disse que decidiu gravar o chefe porque se sentia constrangida. Ah, sim, eu tava perguntando. O que leva um cara a querer ser presidente da CBF? É pra comer gente, é pra ter influência, pra ter poder. Porque ele acha... O que acontece com esses caras? Com esses caras que estão envolvidos na máfia brasileira? Na máfia, nessas grandes organizações, CBF, esses negócios. O que esses caras são? São tudo os gordinhos que nunca comeu ninguém. E eles pensaram: puta, a única forma de eu comer alguém é se eu chegar num posto avançado da sociedade. Se eu chegar num posto de poder. Se eu chegar na CBF, alguém vai querer dar pra mim. Aí o que acontece? O cara chega na CBF e ninguém quer dar pra ele ainda. E aí o que ele faz? Eu não acredito nisso. Eu não consigo acreditar que eu cheguei na presidência da CBF. Eu mando na seleção brasileira. Ronaldo, Rivaldo, Neymar, pentacampeão. Eu mando nisso. Nike, eu mando em tudo isso. Eu tenho reuniões em Ibiza com executivos da Nike para organizar os amistosos da seleção brasileira. Brasil e Azerbaijão. Querida, eu que organizo isso. O que ele achou que ia acontecer? Que o sexo ia se tornar fácil na vida dele. Ele achou que mulheres iam se jogar a seus pés perante a Rogério Caboclo, ó presidente da CBF. Só que a dura realidade de Rogerinho Caboclo é a seguinte: ninguém quis dar pra ele mesmo assim. Mas ele não acreditou. Ele não acreditou que essa era a situação que ele estava envolvido. Ele pensou: não, deve ter alguma coisa errada aqui. Elas devem estar com medo de falar comigo. Então eu vou falar com ela. Eu vou tentar inserir uma informação aqui pra essa mulher, porque ela deve estar querendo dar pra mim muito. Só que ela não sabe como fazer, porque afinal eu sou o Rogério Caboclo. Então eu vou começar a conversar com ela, pela frente, se ela se masturba. Porque a partir daí ela vai pensar assim: nossa, o presidente da CBF tá perguntando se eu me masturbo? Meu Deus, que foda eu quero dar pra esse cara. É isso que passou na cabeça desse cara. Ele achou que isso ia acontecer. Só que não deu certo. porque Rogerinho Caboclo. Eu consigo sentir o desespero na voz desse cara nos áudios que eu ouvi. Eu consigo ouvir nos áudios dele anos e anos e anos tentando pegar mulher e não conseguindo. Anos e anos fechando camarote em balada, tentando pegar uma mulher e não conseguindo. Porque o sonho desse cara era pegar uma mulher sem precisar pagar. Porque esses caras de CBF, esses caras só comem puta. E eu tô falando de puta, profissional de sexo. Não tô falando de vagabundas que tô achando uma balada. Tô falando de puta profissional do sexo. Esses caras só comem profissionais do sexo. Só que isso deve ser uma dor muito grande pra um cara que chegou nesse patamar. Só comer prostituta. O cara deve ficar meio... Cara, será que ninguém quer dar pra mim de livre e espontânea vontade? Não é possível. Será que... Ah, minha secretária com certeza deve sonhar comigo. Eu vou perguntar se ela se masturba. É isso que passa na cabeça do cara. E nos áudios eu vou passar agora. Tu consegue sentir os anos e anos e anos de Rogério Caboclo comendo putas profissionais do sexo. E sentindo aquela dor de não ser desejado de verdade. Tu vai ver, eu vou passar agora os áudios. Vamos lá.
A voz que você ouviu é do presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Rogério Caboclo. A pergunta foi feita à secretária pessoal dele. Cabeção e pilotão é como o dirigente se refere a dois outros funcionários da CBF. Ela responde que não está...
Aqui já temos um trauma de Rogério Caboclo. Você está mais afim do cabeção ou do pilotão? O que acontece? Cabeção e pilotão deve ser o pessoal mais jovem da CBF, os caras que trabalham com a contabilidade, com a administração, o setor de marketing. Deve ser os caras ticudos, os caras que comem gente. E o Rogério Caboclo deve ficar olhando para esses caras e pensando, puta, esses caras devem comer muita gente. E eu sou o presidente da CBF, eu não como ninguém. Então aqui ele já faz uma projeção dos traumas dele. Aí ele conversa com a mulher, pergunta, você tá afim do cabeção ou do pilotão? Porque na cabeça dele ele fica imaginando, todas as mulheres devem querer dar pra esses caras. Como é que eu faço pra ser esse cara também? Porque na escola provavelmente tinha um cabeção e um pilotão. Quando o Rogério Caboclo tinha 12 anos, ele era apaixonado pela coleguinha da escola dele, provavelmente tinha o cabeção e o pilotão da escolinha, do colégio, quando todos tinham 12, 13 anos. E ele era afim de uma menininha. E um dia Rogério Caboclo se declarou no meio do intervalo, no pátio, para Mariazinha. E Mariazinha fez o quê? Começou a rir na cara de Rogério Caboclo. Cara, esse é o filme de todo vilão. Esse é o filme de todo vilão. E você vai ver no tom de voz dele que ele tem o tom de voz de um vilão. Não porque ele quer, é porque a vida levou ele a ser um grande vilão. Então Rogério Caboclo, 12, 13 anos... Apaixonado pela sua coleguinha, resolveu se declarar, comprou uma flor no meio do intervalo, respirou fundo, Rogerinho Caboclinho, presidentinho da CBFzinha, bem pequenininho, chegou lá, Mariazinha, posso falar uma coisa pra você? Aí todas as amigas da Mariazinha já botaram a mão na frente da boca e começaram, o Caboclinho, acho que... E ele já começou a sentir aquela dor. Mas mesmo assim, prevendo o fracasso, ele se ajoelhou no pátio com o buquê de flor nas mãos e falou: Mariazinha, você é a mulher mais linda deste mundo. Quer passar comigo o intervalo de hoje? Vamos na cantina comprar um pão de queijo? E Mariazinha fez o quê? Começou a rir em câmera lenta, porque é assim que as coisas são quando tu tá presenciando um trauma. Tu quer saber se tu tá presenciando um trauma? As coisas estão em câmera lenta? Sim, é um trauma. Se a coisa só aconteceu em velocidade normal, não é um trauma. Todos os teus traumas tu lembra em câmera lenta, eu não sei porquê. Mariazinha começou a rir em câmera lenta. Todas as amigas de Mariazinha começaram a rir em câmera lenta. E na fantasia de Rogerinho Caboclinho, toda a escola começou a rir dele. Ele saiu correndo, foi no banheiro e começou a chorar. Ali estava marcado o assédio de Rogério Caboclo a sua secretária pessoal. E sabe o que aconteceu com a Mariazinha? Ela ficou com o pilotão e depois com o cabeção. E Rogério Caboclo nunca mais foi o mesmo. E depois que ele cresceu, ainda rejeitado por mulheres, restou-lhe a prostituição. Não dele mesmo, de outras mulheres que não tiveram pais. E aí, isso aqui acontece.
Entre nenhum dos dois. Estava sozinha e muito bem assim. O dirigente continua...
Também tem uma coisa, né? Se tu aceita ser secretária...